estrategicamente escolhido nas quartas-feiras, né?
Dia do equilíbrio, dia isso do aí. Dia do equilíbrio. E muito feliz aqui de novo para falar de um assunto tão especial quanto reconhecer amor de mãe. E o quanto isso muitas vezes acaba abalando inúmeras estruturas da nossa vida e a gente não se dá por conta que a raiz tá lá no amor de mãe.
Tu sabes, Rafa, que na verdade, até motivada pela última conversa que a gente teve, eu acabei me perguntando isso, porque teve um momento, né, muito recente da sociedade em que se dizia, ah, filhinho pequeno não deve dormir no quarto de papai e mamãe, deve se tirar da cama, quando chora tenta conversar, mas não pega no colo para não criar aquela coisa de filhinho de mamãe, sabe? E a gente foi criando uma sociedade higiênica, uma sociedade limpinha, que não brinca mais na terra, que não mexe na natureza, que não coloca o pé, que sujou a roupinha troca. E isso tem gerado uma certa confusão. Até que ponto, né, a gente deve ser mais humano? Até que ponto a gente deve colocar a disciplina em primeiro lugar? Até que ponto esse distanciamento em função do trabalho, né, da escolinha, da terceirização da educação, realmente tem nos feito bem ou a gente precisa reavaliar essas questões? Então, chegou o momento de a gente trazer alguém que entenda do assunto para falar disso. Colinho de mãe, cientificamente, pode realmente curar ou é mais um mito? Qual o papel desse colo? Quando a gente fala colo de mãe, tá lendo o colo da família, pode ser da vovó, pode ser do papai, aquele colinho, né, que faz a gente se sentir amado.
Olha, Beverly, te digo que 98% das pessoas que eu atendo diariamente, no final das contas, a gente vai entender que todo o amargor, ou que todo o ressentimento, ou o medo, ou a situação, o desafio que a pessoa está vivenciando, lá no fundo tem a ver com amor de mãe, o amor de pai, o relacionamento familiar. Quando a criança se sente segura dentro da sua criação, isso principalmente na faixa etária dos 4 até os 6, 7 anos de idade, isso muda a perspectiva de vida dessa criança. Dentro dos 4 ou 7 anos é que ela cria a sensação de segurança e de confiança. Então, a forma como o pai e a mãe administra idosa essa relação de confiança e de segurança e os eventos aos quais a criança é submetida para receber essa informação vão contar muito o desenvolver do seu caráter, da sua personalidade e do seu comportamento perante a sociedade.
Entendo. Já que falaste, né, que 98% das pessoas que chegam lá relatando algum problema tem a ver com essa situação, né, do carinho lá na infância, eu queria te perguntar por que que é tão comum, porque nós mencionamos aqui uma situação que é um pouco mais recente, né? Mas, claro, a gente lembra que a sociedade, ela muda, né, de tempos em tempos, e realmente aconteceu um tempo, por exemplo, para quem hoje tem 50, 60, até 70 anos, que a educação era mais rígida, né? Uhum. Que com um olhar se dizia muitas coisas, que as crianças eram repreendidas. De fato, isso faz falta na formação da pessoa, esse contato humano, esse toque?
Faz. A afetividade faz uma diferença incrível na forma com que a pessoa aprende a reconhecer amor. Se a gente olhar por essa perspectiva mais amorosa, a gente se consolida como pessoa, a gente se realiza como pessoa, não quando a gente dá amor, mas sim quando a gente recebe, que a gente percebe a gratidão por estar recebendo amor. A gente se sente seguro quando a gente recebe amor. E qual é o primeiro contato com receber amor? É o amor de mãe, o amor de pai. Principalmente o amor de mãe, porque ele está em contato com as nossas células desde quando estamos no útero. Então, já todas as sensações que a mãe vivencia durante a gravidez, a criança está absorvendo. Ontem à noite, até, eu peguei uma história incrível de uma paciente, onde ela tinha problemas com fobia. E aí, ao decorrer do atendimento, a gente constatou, entendeu que quando a mãe dela era pequena, quando a mãe dela estava grávida, teve um assalto na casa dela, enfim, e ela teve um choque trauma disso. E, ao mesmo tempo, ela teve uma série de eventos conturbados na relação entre ela e a mãe dela, ao ponto de que as células dela gravaram que, naquele momento que foi assaltada, que a mãe dela foi assaltada, ela sentiu o amor de mãe, ela sentiu a proteção da mãe no útero. E ela gravou como aquele momento como a proteção de mãe. Depois, em outros momentos da criação dela, não foi tão assim, não foi tão Então, leve o processo para reconhecer amor de mãe. O que aconteceu anos depois? Ela desenvolveu uma fobia. Porque quando ela desenvolvia a fobia, ela se sentia segura. E na segurança ela reconhecia o amor de mãe lá do ventre.
Rafa, deixa eu te perguntar uma questão agora da diferença entre esse colo materno. A gente sabe que outras pessoas podem ocupar o papel de mãe quando a mãe não está. Mas também se sabe que essa ligação quase que umbilical, energética com a mãe é algo realmente muito forte.
Muito
Tem pessoas que
forte.
relatam que quando a mãe morreu, perdeu o chão. E às vezes são pessoas até adultas, não só na
Sim.
infância, né? Então qual a diferença, por exemplo, desse elo materno com outros tipos de elo, como é o caso do pai, dos avós, dos irmãos? Ouvi dizer que o elo materno só pode ser superado pelo elo de gêmeos. Isso é verdade?
Não tenho essa informação sobre o elo de gêmeos, para te falar com tanta exatidão. Mas o elo de mãe e filho é muito forte porque eles estão compactuando por muito tempo, né? Eles compactuam das mesmas células, da mesma informação celular. A criança é originada com informação genética do pai, obviamente, mas é a energia celular da mãe que começa a criar aquela vida. Então, a união entre esses dois seres é muito grande. Já foram feitos testes científicos aonde pegaram células, glóbulos brancos de uma pessoa, separaram essas células da pessoa e colocaram a pessoa a receber testes emocionais em um laboratório. E isso foi medido por um eletrocefalograma. As mesmas informações que o eletrocefalograma captou dessa pessoa ao receber esses testes emocionais, as células dele, separadas do corpo, também tiveram a mesma emissão de informação. Ou seja, mesmo fora do corpo, as nossas células continuam a passar informação genética sobre nós. E as nossas células vieram de um composto celular das nossas mães. Então o nosso vínculo é muito grande. Eu atendo muitas pessoas que vêm se queixar de alguma limitação, de algum desafio muito grande que está vivenciando na vida. E aí a gente começa a perceber quando que isso começou, quando que essa tristeza, quando que essa limitação começou a acontecer. Ah, foi quando minha mãe faleceu, há 20 anos atrás. Quando que essa doença se desenvolveu? Foi quando minha mãe faleceu, há 10 anos atrás. De tamanha impacto que é esse desligamento carnal entre a mãe e o filho. Porque, de fato, essa relação afetiva é muito importante e conta muito para o nosso processo de amadurecimento e de receber amor.
Você falou dentro dessa questão da ligação de troca de substâncias em âmbito celular, né, da mãe e de seus filhos. E eu fiquei aqui me lembrando de que tem várias pesquisas, né, que apontam que em situações de medo, de angústia, até na vida adulta, muitas pessoas voltam a ter um posicionamento quase que uterino, se encolhem, né?
Exato.
Ou tem pessoas que ao dormir, quando relaxam, voltam quase que uma posição uterina. Esse papel na vida adulta, então, realmente é muito importante.
Muito importante. No entanto, que muitas curas acontecem a nível terapêutico quando a gente consegue colocar a consciência da pessoa de volta lá no útero da mãe e relembrar qual era a sensação de estar lá no útero da mãe. Daqui a pouco, se ocorreu algum choque traumático durante a gravidez, conseguir retirar esse choque traumático e substituir pela sensação de segurança do útero da mãe. Toda a percepção que você vivencia enquanto está no útero da mãe, fica gravado no teu subconsciente, fica gravado nas tuas células. E por muitas vezes é relembrar essa sensação, esse processo, que vai fazer com que você possa zerar um choque traumático e recomeçar a sua vida com essa percepção de que você sempre foi amado.
Nossa, quanta coisa importante.